Hoje veremos a segunda parte da trilogia Pluralidades, Pluralismos. Na primeira parte fizemos algumas caracterizações do que é a passagem do homem linear para o homem plural. Uma passagem que não é exata, ele pode vivenciar as duas coisas a um só tempo, entre outras variações. Vamos diretamente à Boituva. E de lá o professor Clailton apresentará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 10 de junho. O tema foi Pluralidades, parte 1. Essa foi a primeira aula de três. Nessa introdução, o que se destacou foram as características do que é linear e do que é plural. Uma vida linear é como encontramos, por exemplo, em um diário. A pessoa acorda, levanta, se arruma, vai para seus afazeres, faz pausas para café, almoço, retoma as atividades. Conforme o tempo passa, a noite se aproxima, chega o horário de outros compromissos, até que chega o horário de dormir novamente. Muitas vezes, uma vida inteira ocorre dessa forma, quase automática. Dentro dessa linearidade, vamos encontrar características como previsibilidade, constância, coerência, uma coisa de cada vez, uma direção, organização, praticidade, repetição, horários, objetividade. Com isso, algumas áreas da EP, costumam ser acessadas com maior frequência, se tornando urbanas, né, e outras menos. É um modelo interessante que tem seu lugar em nossos dias. Nesse modo de vida, também costumamos encontrar espaço para sonhos, poesia, música. Desejamos promover mudanças quando vivemos dessa forma, trabalhamos para isso, temos sentimentos, nos emocionamos, muitos querem se soltar. Tentam fazer coisas diferentes, etc. A pluralidade, porém, começa a aparecer quando realizamos várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto assistimos uma série na TV, estamos fazendo um serviço em casa. Nos lembramos do jantar, pensamos em ligar para a avó e tudo se passa simultaneamente, uma pluralidade. Embora essa pluralidade ainda esteja dentro de uma estrutura maior, né, que obedece certa linearidade. A pluralidade fora dessa estrutura linear é mais raro, né, mais difícil de se encontrar. Como exemplo, de obras literárias que apresentam a pluralidade em sua estrutura, o professor citou Ulisses, do James Joyce, e Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. À medida que essas obras evoluem e acompanhamos os personagens, nos deparamos com a miscelânea, uma polifonia, muitas vozes falando. Elas se sobrepõem, os sons se sobrepõem. Há momentos que são muitos conversando, interagindo, sem autoria e já não sabemos quem está falando. Na hora, nem parece fazer sentido. No conjunto da obra é que faremos uma apreensão e depois uma compreensão do que se passa. As pluralidades têm as suas características também, por exemplo, ela é disforme, no sentido de conter mesclas, podendo reunir, por exemplo, arte, filosofia, ciência em um único objeto, literatura, entre outros. Elas podem ser irregulares também. Na divisão de uma casa, por exemplo, onde os cômodos foram planejados com funções específicas, quando percebemos já misturamos tudo: um local de dormir, outro de assistir televisão, outro de comer, e de repente já está tudo invertido. E cada cômodo sendo usado para coisas que não foram planejadas para isso. Os elementos enviesados também podem ser citados. Um potinho que embala algo, uma embalagem, se torna uma vasilha para a ração do gato, vira um vaso de flor, pode ser usado aí para várias coisas. O que é mutável também se encontra aqui. Quantas coisas estão mudando tão rapidamente em nossas vidas e na sociedade? São exemplos. As características das pluralidades não param por aqui. O elemento vacilante, por exemplo, no sentido de uma certeza que não consegue, se manter por muito tempo, a dispersão, as oscilações, a diluição, a ambiguidade, o que é sinuoso, dissonante, despadronizado, impreciso. E por aí vai. Foi uma aula introdutória, vimos as características e vamos seguir para a segunda aula hoje. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Alguns de vocês já ouviram provavelmente esse instrumento musical em sinfonias, em pequenas bandas do leste europeu, que é o duduk. É um instrumento armênio. Ele se parece muito com uma flauta, só que ele tem um tom bastante profundo. Flauta, sabem aquelas flautinhas doces? Flautinha vertical? Se parece muito, só que ele tem um som muito pesado, ele tem uma melancolia nele. E ele tem uma palheta dupla, lembra muito aquelas que tem no oboé, no fagote. Permite que você consiga uma sonoridade bem melhor do que, por exemplo, a flautinha. Só que tem uma coisa, diferente de um violão que você movimenta a corda, você tem uma afinação em outro tom, ali não, o duduk ele é só aquilo, ele não varia, né, o som dele. É fixo. Então, se está afinado em dó, ele vai ficar em dó para toda a vida dele, de instrumento. Por isso é natural que quem toca o aparelhinho, esse instrumento de madeira, ele utilize vários com afinações diferentes. E eu vou mostrar para vocês um dos músicos que tem uma grande predileção por esse instrumento, que é o Dmitri Hou, que vai nos mostrar um pequeno concerto muito bonito, mostrando a sonoridade desse instrumento, que é tido por muitos como algo espiritualizado, toca direto à alma. Vou partilhar a tela para que vocês possam apreciar. E lembrem os passos que fazemos até chegarmos à matemática simbólica, que é a última etapa. Trabalhamos historicidade, os contextos, a estruturação de pensamento, os elementos submodais, que são os procedimentos clínicos. Só depois de tudo isso é que entramos no estudo das grandes estruturações e suas relações. Não é raro que, quando chegamos a essa etapa, uma etapa, aliás, que muitos centros de formação sequer estudam, eles abrem mão dessa etapa. Ela é muito avançada e hoje, nos consultórios, muitos trabalham sem essa parte. Mas na área da pesquisa, em outras áreas, também no consultório, ela tem suas relevâncias. Quando chegam nessa etapa, alguns olham para os grafismos, para os riscos, traços, hipérboles, parábolas e esferas, e se assustam. Tantos elementos, e fazendo vários questionamentos, mas o que isso tem a ver com o trabalho? Isso é uma parte de pesquisa, uma parte muito avançada, e que nos permite, nessa parte, nos permite uma linguagem ampla, ultrapassa muito o elemento dialógico-verbal. No entanto, ainda assim, numa primeira aproximação, a apreensão, lembrem, nós começamos lá na filosofia grega, e caminhando até os dias atuais, passamos por muitas escolas e abordagens terapêuticas: escola racionalista, escola abstracionista, escola iluminista e tantas outras filosóficas, até chegarmos à etapa atual. É natural que alguns, então, quando observam isso numa primeira passada, estranhem. Há um vídeo que ilustra muito bem como é essa primeira impressão. Quando falamos nas interseções, nas pluralidades, alguns não sabem separar os elementos. E é natural que assim seja. Isso é parte do trabalho. Separei como ilustração uma obra chamada Gaku, de Wang, Xuyan Wang. Foi feita no Instituto Pratt, renomado instituto de design nos Estados Unidos. A música é muito bonita. É do Tadao Savai. Observe, numa interpretação livre, as pluralidades acontecendo. Observem como é fácil a pessoa se perder nesses acompanhamentos, como se torna difícil acompanhar. É que a compreensão se faz por outros princípios, não mais os princípios cartesianos. É natural que surjam essas dificuldades. Não é a impressão que se tem muitas vezes quando se inicia o estudo da matemática simbólica? Mas como eu defino tal coisa? Como eu separo? Como eu junto? Como entender o que está se passando? Essas movimentações caóticas, às vezes indiscerníveis, que apontam para tantos significados, que parecem se desenvolver e quando observamos melhor, não é isso? Há uma outra coisa que está acontecendo. É natural que seja assim. É uma outra linguagem. Daí o nome, matemática simbólica. É um outro elemento que está ocorrendo. Utilizamos como ilustração filmes, peças de teatro, passagens de concertos musicais, de jazz, de música clássica, como elementos de suporte, de similitudes para compreendermos melhor essa linguagem tão avançada e tão difícil ainda em nossos dias. Cada vez mais teremos fluência e discernimento e poderemos aprofundar mais esses conteúdos. No entanto, aos poucos, e hoje já são muitos os estudantes de filosofia clínica que dominam esta linguagem, que sabem conversar com ela. Rabiscar, às vezes conversando, fazem círculos, fazem grafismos, já sabem fazer composições, e o que antes era dito com dezenas, centenas de páginas, já pode ser dito, às vezes, apenas com uma folhinha de papel, uma prosaica folhinha de papel. No entanto, nós temos vários dilemas. Vamos voltar a um dos gráficos que estudamos. Após essa ilustração inicial, para aprofundarmos alguns ensinamentos e alinhavarmos essa imagem, nós
Pontos.
vimos na primeira aula sobre as pluralidades. E aqui estão algumas dessas características que vimos. Em realidade, são muitas outras além destas. Essas aqui são algumas das básicas. Quando essas inúmeras interseções ocorrem, na vida de uma pessoa, lembrem como é que isso se passa. Há uma estruturação básica e a partir dali muitas interseções se fazem. Elas entram e somem das vidas das pessoas. Esse elemento ovalado aqui, por exemplo, pode significar livros clássicos que essa pessoa andou estudando e que agora já nem fazem mais parte da vida dela. Se dissolveram ou estão atrás da estruturação. Um elemento de opacidade, às vezes por transparência, estão juntos, fazem parte de tudo isso. Outras vezes se sobrepõe à estrutura, trazendo novas interseções que serão apenas interseções com isto e não com a própria estrutura original, que é esta que está aqui, além de muitas e muitas outras características. Na verdade, essas esferas, esses elementos ovalados, as abóbadas, as elipses, elas todo o tempo se movem. Algumas se tornam determinantes, depois desaparecem, fazem uma linda coreografia, uma dança existencial muito bonita o tempo todo. Muito bem. Dentro desses elementos, agora observem o ser humano, à medida que vai se desenvolvendo rumo às pluralidades, deixando para trás cada vez mais a linearidade, caminhando para uma pluralidade. Este ser humano que caminha para uma pluralidade, ele consegue, por exemplo, partir deste ponto que estou circundando aqui, diretamente para um ponto muito remoto, periférico de sua existência aqui, que muito pouco faz sentido. Vivificando isso de uma forma notável. Bom, à medida que eu vou falando, eu vou exemplificando para ficar melhor. Esta parte, então, que está aqui, que eu estou sombreando, é a parte original que havemos estudado, de uma estruturação de uma pessoa. E as milhares de interseções, muitas delas irrelevantes, entram e somem sem que a pessoa tenha, sem que se configure em algo maior na vida da pessoa. Milhares fazem isso, milhões fazem isso. Por transversalidade, eventualmente uma pessoa faz indexar um desses elementos na sua vida, e então vai fazer parte do seu contexto. Por exemplo, esses livros clássicos aqui, a pessoa pode montar uma prateleira na casa dela e colocá-los lá, e volta e meia começar a frequentar esses livros. Há uma interseção dela aqui com esses livros, se torna perene em sua estruturação. Outras vezes não. Pois essa pessoa que está aqui, um dia, ela conversando com um amigo, com uma amiga, ela fala sobre uma fotografia que uma vez ela viu numa biblioteca em Madrid. A fotografia está aqui, ó. Estava completamente fora das coordenadas usuais da vida dela. Olha o que ela fez. Ela saiu deste ponto e foi para este ponto distante da existência dela. Daqui, dessa fotografia, na biblioteca que ela viu em Madrid, ela vai para três pontos diferentes. Vai para esse aqui, que é uma ópera que ela, certa ocasião, ouviu, acompanhou no norte da Itália, e também um festival de jazz na Alemanha. Olhem o que essa pessoa fez. Ela saiu daqui e veio para esses dois pontos. E sabe como ela fez isso? Simplesmente se deslocando, usando imaginação, lembrança e outros elementos. E fez isso. Agora vem um elemento mais delicado que as pluralidades permitem e o homem linear não tem como alcançar. Fez isso concomitantemente. Ela lembrou, na verdade, da ópera que ela ouviu na Itália, em Milano, e, no entanto, o som que ela estava. Que veio na lembrança não era o som da ópera, era um jazz que ela ouviu em Berlim, num festival em certa ocasião. Fez uma mescla desses dois elementos aqui, remotos na alma dela, no coração dela. Esses elementos que estou descrevendo, eles já existem, já são vivenciados muitas e muitas vezes por muitas pessoas. Às vezes até se assustam. Perguntam de onde vem isso? Vem de aspectos associativos, às vezes, vem de aspectos derivativos, às vezes, e às vezes vem de outros fatores ainda. Algumas pessoas consideram que essa pluralidade pertence ao homem de um futuro que não é agora, de um futuro que vai demorar. E, no entanto, nós já vivemos isso, e já vivemos isso há muitas décadas e com uma intensidade muito grande. Quando uma pessoa vivencia as pluralidades, vários fenômenos podem ocorrer. Por serem tão pouco conhecidos esses fenômenos, alguns causam susto à pessoa. Como, por exemplo, vivenciar vários aspectos periféricos da vida dela, que há muito tempo ela não se ocupa, acha uma fotografia enquanto arruma algumas caixas lá no porão. Então ela acha algumas fotografias, começa a folhear, então ela encontra uma pintura, começa a observar a pintura, faz lembranças, faz deslocamentos, associações plurais, múltiplas, aleatórias, surgem sons, surgem uma série de coisas. Então ela sobe e a esposa, o marido diz: o que houve? Esta diz: mas você não me chamou? Diz: não. Diz: mas eu ouvi você me chamar. Você disse: por favor, suba até aqui para me ajudar. Você disse. A pessoa diz: não, não, não falei nada disso. De onde veio isso? São fenômenos deslocados que, durante as pluralidades, podem acontecer. Não há nada de extraordinário nisso. São fenômenos até bem corriqueiros em alguns casos, em alguns contextos, mas que podem assustar a pessoa se ela já está estressada, cansada, etc. E acontece algo assim, ela pode tentar uma explicação teórica de alguma teoria que ela tenha predileção e vai querer colocar isso sob escrito. Não que não possa ser, pode ser um fenômeno do sistema nervoso, pode. Às vezes a pessoa está, de fato, ela ouviu um ruído e associou o ruído a alguém chamar. Pode acontecer. Não vamos excluir possibilidades aqui, só estamos dizendo que entre as possibilidades existe também esta. Também existem outros elementos além desses fatores. quando você mexe em pluralidades, você está acessando ambientações pouco usuais na vida, bem pouco usuais. Isso pode ter efeitos muito interessantes, muito interessantes. Algumas pessoas, quando contam das pluralidades, descrevem situações curiosas, como, por exemplo, amigos que há muito tempo não ligavam e do nada ligam com saudade, propondo um café em algum lugar para conversar. Pode ter a ver com as pluralidades? Sim, eventualmente pode. Pode ser também coincidência. Também pode. E pode haver também uma terceira, quarta, quinta explicação, sem dúvida. Esta é uma das que a gente observa, entre tantas. É muito importante cuidar os aspectos de pesquisa e não universalizar ou coisificar ou causar aqui um reducionismo em algo que é extremamente dilemático. Mas são fenômenos que observáveis. Há outros fenômenos observáveis dentro das pluralidades, como respostas que a pessoa muito improvavelmente teria para determinados problemas. A própria pluralidade permite isso. A vivência de várias instâncias concomitantes já pode ocasionar isso, esse tipo de situação. Mais uma resposta, mais um caminho, mais uma observação pode surgir entre tantas coisas. Mas eu gostaria de ilustrar para vocês é esse trânsito do homem marcadamente acentuado em sua linearidade para o homem que marcadamente surge em sua pluralidade e é a mesma pessoa, é o mesmo contexto. É uma obra muito bonita que vocês verão agora. Essa obra vem da Coreia do Sul. É da Vuksang Shang. Vem da Coreia do Sul essa obra chamada Mamãe. Muito bonita a obra, muito tocante, inspiradora, que vai nos mostrar esses segmentos e o quanto hoje, em 2025, em junho de 2025, nós já utilizamos as pluralidades com grande riqueza, sem percebermos isso. A questão agora é ordenarmos isso na forma de uma linguagem, de modo respeitoso, coerente, que nos ajude na caminhada numa época que já tem as suas dificuldades. Vamos ver então essa aula. narrativa linear. É uma história muito conhecida do homem contemporâneo, essa narrativa que ela faz. Tudo nos lugares, tudo adequadamente colocado, não é assim? Há uma anterioridade, há um elemento presencial, há um elemento que vem com o futuro que se anuncia, tudo no seu lugar, cada um tem seu nome, seu rótulo, sua etiqueta, seu lugar, tudo bem indexado, as coisas bem coordenadas, tudo explicado, tudo bem ordenado. Nós construímos o um mundo assim. E esse mundo que foi construído desta forma apresenta várias características. Uma delas, para efeito dos nossos estudos, a maneira como muitos e muitos e muitos milhões de pessoas lidam com elementos, por exemplo, ligados ao passado, costuma ser muito pobre. Como? Como dizer que costuma ser muito pobre? Que tipo de pobreza é essa que ocorre? A maneira como lidamos com o nosso passado, considerem, não é todo mundo que faz isso, mas muitas pessoas fazem. Quando vão se reportar ao passado, há uma lembrança pictórica em algum lugar, com algum som, algum elemento. Ela está ordenada, catalogada. O tempo que fez a faculdade, então lembra da professora, lembra dos colegas, de alguns, lembra de ir até a faculdade, lembra do trabalho depois da faculdade, coisas pontuais, exatas, tal qual o filme que acabamos de acompanhar. Tudo nos seus lugares direitinho. Não há uma interação. Quando muito, alguns dizem: ah, se eu tivesse deixado a faculdade e seguido só com o meu trabalho, acho que eu estaria fazendo melhor. Mas não prossegue a partir daí, e nem há qualquer modificação a partir daí. O passado, em grande parte, está morto, cristalizado. Quando muito, pode ser revisitado, causar algumas emoções, algumas coisas, às vezes um novo dado epistemológico, hermenêutico, mas ainda assim muito pobre. Nossa sociedade, nosso mundo se especializou grandemente em elementos para o futuro. É no futuro que construímos, é no futuro que sonhamos, é no futuro que fazemos. O passado parece bastante empobrecido. É uma das características da nossa época, dos nossos tempos. Com as pluralidades, este é um dos muitos fenômenos que mudará completamente. Num futuro muito próximo, que já se anuncia, como agora também, o passado ganhará uma riqueza tão grande quanto hoje nós temos quanto ao futuro. Será cheio de vidas, será cheio de modificações e outros elementos. Para o homem de agora, isto é quase pouco imaginado, pouco crível que algo assim possa ocorrer. E, no entanto, com responsabilidade, critérios, métodos, esse é um dos fenômenos plausíveis que temos para um futuro próximo. Além disso, estou listando apenas com um dos fatores, serão muitos outros. As pluralidades são muito ricas, elas caminham para muitos lugares. Nós teremos, por exemplo, relações espaciais concomitantes, coisa que hoje, para o homem de hoje, é bastante difícil, bastante dilemático compreender como isso é possível. E, no entanto, já é possível, já é utilizado. Para isso, eu vou continuar com este filme para mostrar agora como esta mulher que se sente tão sozinha. Vai, a neta chega na casa dela, fica olhando para o celular. A filha sai com o marido, ela está se sentindo muito sozinha. A partir de um movimento que ela faz, as pluralidades surgem ao redor dela. E observem como já enriquece a vida dela e como já o que era uma solidão e um abandono se torna uma outra coisa. Vamos ver. Observem como de um movimento simples, isso ganha uma abertura muito grande. Wang nos mostra significativamente, ele rodopia sua câmera ao redor da árvore. Ao fazer isso, nós vemos a mãe com sua filha, a neta ainda não existia, em vários movimentos existenciais, concomitantes ao redor da árvore, da vida. É muito interessante isso. Observem como hoje, com as pluralidades, já é possível fazermos movimentos como estes. Ao conversar com essa senhora, por exemplo, isso depois de compreender a historicidade dela, a estruturação dela e outros elementos, o filósofo pode tranquilamente enriquecer a existência, se for o caso, às vezes não é. Mas se for esse o caminho existencial da clínica, enriquecer a existência dela com pluralidades respeitosas, cuidadosas, responsáveis para o mundo dessa pessoa. Um exemplo. A senhora mostra já hoje, com a sua afetividade para com sua neta, o que já existia quando a senhora embalava sua filha na casinha na qual vocês viveram durante um bom tempo, com aquela linda árvore cujos frutos chegam aos dias de hoje, o aroma de hoje se reproduz no fruto do passado, e a casa é um elo de ligação em tudo isso. Você está criando conectividades, está povoando as conectividades de pluralizações de várias ordens, e agora pode colocar esses elementos plurais para todos os lados. Se fizer sentido, a história dessa pessoa for correta, for respeitoso e tudo mais, logo ela terá um emaranhado de trilhas, dando a ela opções que até então ela não tem. Não é? Cada vez que ela voltar ao passado, vocês sabem, nos consultórios vocês veem muitas vezes isso, é a mesma trilha. É diferente se você tiver inúmeras trilhas. Você pode optar, essa trilha é muito dolorosa. E não há nada aí para mim a não ser a dor. Então eu vou preferir aquela outra que também não é tão confortável, mas pelo menos eu aprendo muito mais. E já é significativo. E você vai por uma outra trilha, respeitando a história, não criando elementos dissociativos graves de jeito nenhum. Ao contrário, criando elementos complementares que enriquecem e dão estruturações. Ou seja, você faz isso com respeito ao outro, aprofundando estes elementos do outro. É muito tranquilo ser feito. O filósofo, fazendo seus apontamentos, pode utilizar muitas pluralidades. Nós fazemos isso com os procedimentos clínicos, como roteirizar, percepcionar, adição. Muitas vezes, elementos de mudanças de patamares, muitas vezes essas trilhas começam a surgir, a se ramificar. Vamos ver exemplos concretos dentro do que estamos vendo nessas ilustrações? No caso desta senhora, por exemplo, ela lembraria, pelas pluralidades de amizades que estavam lá num passado completamente terminado, que atualizadas migram para o mundo de hoje. Sua amiga que ia na sua casa cuidar, às vezes, da sua filha junto com você. E fazia esse arroz desta maneira, hoje ela faria assim nessa panela e tudo mais. Se isso cabe na estruturação da pessoa como elemento plural, ela traz essa amiga de um fator imagético e a coloca junto com vocês na cozinha e diz não, ela, e responde olhando para o arroz. Ela separaria o arroz desta outra forma e deixaria de molho desta outra forma. e colocaria este condimento. E faria bem diferente de como eu tenho feito, mas ela provaria deste arroz. Veja o que ela está fazendo. Trouxe uma amiga que na realidade faleceu, que agora está viva, e respeitosamente conversa com você, com a amiga, nesse contexto funcional, reposicionando partes, conteúdos, etc. Como falar num contexto desse que alguém já morreu, ou que algo já acabou, ou que não existe, ou como falar em perdas, como falar em fraturas existenciais e outras coisas? Se você pode emendá-las, pode corrigi-las, pode revivê-las, pode fracioná-las, mas pode, sobretudo, fazer pluralidades com elas. Não é um fator novo. O homem há muito tempo tem condições de fazer isso. Não fez. Preferiu fazer pluralidades para o mundo de fora, para o mundo criando estruturas, empresas, ramificações de negócios e outras coisas, mas para o lado de dentro, ele esvaziou muito esses fatores e construiu para fora, achando que isso seria um fator interessante. E é, de certa maneira, é. Mas pode fazer também para o lado de dentro, criando essas pluralidades em sua alma, essas arrumações em sua alma, de maneira fraterna, amorosa, com respeito a tudo que viveu, acentuando, posicionando, corrigindo. Pode fazer isso. Muitas vezes isso é possível, algumas vezes não. Quando então isso se torna cada vez mais fluente na vida de uma pessoa, considerem a riqueza que começa a ocorrer em sua existência. Você visitará um amigo, uma amiga que vive sozinho, o marido, a esposa, infelizmente já não estão mais com eles, e muitas outras coisas acontecem, e no entanto, quando você diz infelizmente, a pessoa te diz: do que você está falando mesmo? Por que infelizmente? Essa pessoa que se foi, não foi, está comigo todos os dias. Está comigo nas flores que eu tenho na minha casa. Está comigo nos meus livros. Está comigo quando eu vejo um filme e dou uma boa de uma risada. Está comigo todo o tempo. Uma parte dela foi, a maior parte está comigo. Me ensinou-me, está comigo. Eu amo muito isso que está comigo. Entre tantas outras coisas, eu estou com ela também onde ela está, porque uma parte de mim se foi e uma grande parte ficou. As pluralidades quebram o discurso linear. Podem usá-lo e podem inclusive retornar a ele se quiser, porque o ser humano tem esse arbítrio. O fato de poder usar a pluralidade não quer dizer que você vá abandonar a linearidade. Não. A questão é escolhas, não é precisar necessariamente deixar para trás. A maneira de fazer isso com delicadeza, com cuidado, com carinho, com respeito, isso é da nossa função, do nosso trabalho, com esse cuidado, com métodos, com fundamentos, com critérios, né? As pluralidades estão nesses fatores. Durante a semana de estudos, vou fazer alguns exercícios sobre pluralidades muito bonitos, suaves, muito para que os estudantes tenham fluência, possam tirar dúvidas, possam crescer com isso. Há muito, muito, muito mais no universo. Quando, como era essa semana, não é? Alguns astrofísicos anunciaram que descobriram uma parte gigantesca de matéria, entre aspas, perdida no universo. Eu me pergunto, na alma humana, o que então esses astrofísicos de uma alma humana não encontrariam, praticamente encontrariam o infinito que habita em nossas almas? Há muita riqueza na alma humana, há tanta riqueza na alma humana, que se fosse de fato descoberta, trabalhada, inventada, sentida, com amor, com reciprocidade, o mundo lá fora seria provavelmente mais amistoso, muito mais amistoso do que tem sido para muitos, não é? Gostaria de encerrar com uma pequena ilustração. Uma ilustração filosófica de uma caminhada por enseadas ao pôr do sol na ilha de Santa Catarina. de uma caminhada de preparação para aulas, de intervalos entre clínicas, de conversa com pescadores, com o seu cinzel, o seu martelinho, quando a água baixa e deixa os rochedos cobertos de mexilhões e de ostras, vão lá retirar delicadamente algumas dos seus baldinhos para levar para suas casas. Uma caminhada por um pôr do sol, flor com poesia, com pluralidade para a alma, como uma ilustração do trabalho que fizemos hoje. Não há com que se assustar, com que se preocupar quanto às pluralidades. Elas são parte de fundamentos, de métodos, de estudos avançados em filosofia clínica. E o filósofo somente lança a mão desses recursos com segurança, sabendo com critérios, com métodos, de que forma utilizará, quando utilizará, para que utilizará e ainda outros fatores. Isso é parte da nossa caminhada em filosofia clínica.